reportagem especial.
Uma das críticas mais frequentes à Copa do Mundo no Brasil era a construção de grandes estádios em cidades sem tradição no futebol. O risco de ficarem sem uso, tornando-se elefantes brancos, diziam os críticos, era enorme. Passada a competição, o jornalista esportivo José Cruz avalia que alguns estádios, de fato, não estão sendo explorados em todo o seu potencial.
Então, primeiro se constrói o estádio e se faz idealizações, se idealiza o que vai ser depois dos jogos, também toda a realidade é outra. Se nós viajarmos pelo mundo, se nós somos os principais países futebolísticos, Inglaterra, Alemanha, França, Itália, etc., nós vamos observar que os estádios não são apenas um campo de futebol, eles são um centro de consumo, são um centro comercial, onde ali se tem salas de cinema, se tem pistas de patinação, se tem redes de fast food, os melhores restaurantes, lojas comerciais e artigos esportivos. Então, o estádio atrai para lá uma população que consome esporte e, entre outras atrações, ele tem um jogo de futebol. Nós não temos isso aqui.
O deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, que foi relator da Lei Geral da Copa, faz avaliação diferente. Ele lembra que o Brasil sempre fez estádios com dinheiro público e que os novos campos têm viabilidade econômica e utilidade para o futebol.
Esse legado da Copa hoje está permitindo, por exemplo, que o Brasil discuta agora a transmissão dos campeonatos brasileiros para o mundo. Se não tivesse os estádios, isso não seria possível. Hoje nós temos estádios hoje mais modernos do que da Europa. E também serviu para despertar no Brasil a importância do futebol na imagem, na construção do Brasil, como o principal produto reconhecido pelo mundo afora, como o café, a carne, a cachaça. O futebol está entrando a partir de agora na cesta dos produtos brasileiros para o mundo afora.
Pedala, dribla, corta, chute, é gol do nota 10. Foi atacante, foi zagueiro, o goleiro nem viu. Esse é mais um do Brasil e corta 10.
Os ganhos em termos de mobilidade urbana para a cidade do Rio em função de obras feitas para as Olimpíadas atingem quase o consenso entre os nossos entrevistados. A maioria avalia que esse foi o principal legado para a população local. Duas linhas de VLT, veículo leve sobre trilhos, e uma de metrô, além de três corredores de BRT, foram implantados na cidade, com integração entre os vários tipos de transporte. A repórter da Rádio da TV Câmara, Aline Machado, foi ao Rio em janeiro de 2017 e conversou com alguns passageiros no corredor transcarioca do BRT, que liga a Barra da Tijuca ao aeroporto do Galeão. Vamos ouvir a opinião deles sobre o novo serviço, que usa ônibus articulados em vias segregadas do trânsito.
Para mim é um adianto, porque como eu moro longe, ele reduz bem o tempo, né, de viagem. Aí eu pego daqui para Madureira e só pego mais um ônibus rapidinho para casa. Então, para mim, é maravilha.
Você acha que mudou a qualidade de vida do carioca?
Mudou de um lado, assim, de um lado, porque o BRT, ele tem sua pista privada já. Mas do outro lado, não está dando mais aquela estabilidade, entendeu? O BRT tem problemas de porta, o BRT tem vazamento, aquela bagunça empurra, não tem mais segurança o BRT. Assim, furto, assalto, está acontecendo muito no BRT.
Por outro lado, a mobilidade para pessoas com deficiência parece não ter ganhado muito com a realização das Paralimpíadas no Rio. Segundo a superintendente do Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Tereza Costa D'Amaral, o que se fez foi construir uma bolha onde os atletas pudessem transitar sem garantir meios permanentes de acessibilidade para os moradores da cidade.
A cidade continua com enormes barreiras de acessibilidade, seja nas calçadas, seja nas construções públicas, seja nas construções privadas de uso coletivo, nos diversos meios de transporte. O veículo leve sobre trilhos é acessível no seu interior. Mas, por exemplo, os locais por onde ele passa não tem nenhuma marcação para cegos. Então, é um risco para a pessoa com deficiência visual andar pela cidade do Rio hoje, nos locais onde tem VLT, porque pouquíssimos são os locais onde há qualquer sinalização para que ele não se aproxime dos trilhos. E como o veículo é muito silencioso, para que ele um dia não corra o risco de ser atropelado. Por exemplo, o Rio só tem um sinal sonoro, continua só tendo um sinal sonoro. Quer dizer, o cego não consegue atravessar uma rua sem ter que pedir ajuda a alguém. Um corredor de serviço rápido, que se chama BRS, os ônibus, a cadeira de roda entra, mas entra no sentido errado de todas as regras de acessibilidade mundiais.
Nas palavras da deputada Mara Gabrilli, do PSDB paulista, essa é uma visão estrábica da sociedade, tanto do ponto de vista das políticas públicas, quanto do ponto de vista mercadológico.
É um desprezo. Porque o surdo é um público que consome. Então você não pode largar esse público à margem. Né? É um público brasileiro igual. Né? Então, assim, não contemplar toda essa diversidade é fazer uma política pública totalmente com deficiência. Esse olhar tem que ser mudado. Né? Porque quem ganha é a sociedade.
O secretário municipal de transportes e vice-prefeito do Rio de Janeiro, Fernando McDowell, respondeu ao nosso pedido de entrevista por meio de nota, mas não abordou os questionamentos sobre acessibilidade. Sobre o BRT, o secretário afirma que ele é um legado, mas que deixa um pouco a desejar e vem apresentando problemas na articulação pelo peso, superlotação e qualidade do asfalto. Outro quase consenso, mas desta vez negativo, é o legado em segurança pública. Para muitos entrevistados, não houve ganhos para a população nesse setor. Os órgãos de segurança pública, por sua vez, celebram a construção de 12 centros regionais de comando e controle na cidade-sede e um nacional em Brasília, com o objetivo de integrar e padronizar a ação dos diversos órgãos ligados à segurança pública, como polícias, corpo de bombeiros, DETRAN e defesa civil. Da Rádio Câmara de Brasília, Verônica Lima.
Reportagem especial.